Nós que estamos aqui, estamos felizes por causa de Jesus. Nós temos buscado cada dia mais uma experiência de fé centrada na pessoa de Jesus, centrada no sacrifício de Jesus Cristo, centrada na realidade, na verdade, de que Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. E como diz o Credo Apostólico, de lá intercede por nós. Temos guardado esses princípios nos estudos que estamos empreendendo da palavra do Senhor. Já há praticamente 5 anos mergulhamos numa sequência de estudos permanentemente nos livros da Bíblia. Começamos com Tiago. Gastamos 2 anos, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu entendo que nós investimos 2 anos só em cima de Tiago. 5 capítulos das Escrituras. De lá para cá, temos nas quartas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite, investido em abrir a Bíblia e entender o que Deus deseja de cada um de nós. Temos buscado a história na palavra do Senhor, a história da nossa fé, da realização do projeto de Deus para que Cristo Jesus fosse verdade na nossa vida, e então nós que não éramos povo de Deus, pudéssemos ser assim chamados, povo do Senhor. Nós não estamos professando uma religião, e é preciso que isso fique claro na mente e no coração de cada um daqueles que vêm a cada domingo. Jesus não veio trazer mais uma religião para o mundo. O cristianismo, na verdade, é um estilo de vida, pautado naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus viveu, naquilo que o Espírito Santo tem tratado com cada um de nós. Não estamos preocupados com o rótulo de uma religião. Não estampamos um nome de denominação como se isso fosse uma religião. Nós seguimos a Jesus. Nossas canções falam de Jesus. Nossa profissão de fé foca a pessoa de Jesus. Nosso olhar para o horizonte contempla a expectativa da glória da volta de Jesus. Tudo o que fazemos é por causa dele. Quando olhamos para as Escrituras e encontramos nelas a verdade declarada de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa é uma experiência histórica, vimos isso aqui domingo passado, quando abrimos a Bíblia para considerar a história dos sacrifícios, a história do templo de Deus, da tenda do encontro, da tenda da congregação, do santuário, do tabernáculo, nós paramos para observar que a nossa fé não está presa numa caixinha, que a nossa expectativa de fé não está conjugada por causa de uma série de fatores meramente pontuais ou dogmáticos. Nós esperamos Jesus Cristo, aquele que veio, verbo encarnado, como diz João no 1º capítulo, habitou entre nós e vimos a sua glória, aquele que deu a sua vida por nós, pecadores, aquele que ressuscitou ao 3º dia, aquele que vem outra vez, agora, não como o Salvador, mas como o Rei dos Reis, a buscar aqueles que, crendo nele, pelo seu nome, pela sua obra, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, receberam estes a vida eterna, no nome e no amor de Deus, na pessoa do seu Filho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 9, vamos fechar o capítulo 9 hoje. Já algumas semanas, 6 semanas com este domingo, primeiro dia do mês de setembro de 2019, nós temos empreendido uma série de estudos considerando o santuário da antiga aliança, vimos isso na semana passada, o tabernáculo, a tenda do encontro, a tenda da congregação, e o tabernáculo celestial que é superior. Consideramos acerca do santuário da antiga aliança que ele é inferior. Ele era um santuário terreno, era um tipo de algo maior, era inacessível para o povo, era temporário e seu ministério era exterior, não interior. Considerando agora o santuário celestial que Jesus Cristo nos abriu, permitindo-nos acesso livre à presença do Pai, entendemos que esse santuário celestial é superior. Por quê? O primeiro motivo é óbvio, ele é celestial. Seu ministério é eficaz para tratar o pecado. Seu ministério é baseado em um sacrifício precioso de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Seu ministério representa consumação, mas também seu ministério é definitivo e completo. Está com a Bíblia aberta? Hebreus 9, versos 25 a 28. Diz a Escritura, diz o texto: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Quais sacrifícios? Os da antiga aliança, debaixo da realidade do tabernáculo, da tenda do encontro, da tenda da congregação, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus. Quando? Depois que ressuscitou dentre os mortos. Depois que à vista dos discípulos foi levado à glória do Pai. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecer segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Queridos, nós vivemos a nossa fé em Jesus esperando que ele volte. E como podemos manter viva essa fé? Porque nós não cremos, como já tenho declarado aqui, nós não cremos num Cristo morto, num Cristo vencido, derrotado. Não, nós cremos num Cristo que, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno, vencendo a Satanás, ressuscitou ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. E está agora na presença dele. Tenho declarado aqui muitas vezes ao longo do estudo de Hebreus que Jesus consumou a sua obra entre nós, mas não consumou a sua obra nos céus. Por quê? Porque pelo texto que acabamos de ler e por tudo que já temos considerado ao longo de todo o capítulo 9 e dos capítulos anteriores de Hebreus, Jesus agora intercede por nós. Sua função agora não é mais a de ser sacrifício pelo nosso pecado. O sacrifício dele bastou uma vez por todas. Agora, ele é nosso advogado diante de Deus. O texto de Hebreus diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, alguém que, conhecendo as nossas dores, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações, pode nos apresentar na presença do Deus eterno, Jeová, o Deus forte e poderoso, e então interceder por cada um daqueles que, crendo nele, foram lavados no seu sangue. É claro, isso é uma metáfora, mas lavados no seu sangue mediante a confissão dos seus pecados, mediante o perdão dos seus pecados, e aguardam estes agora a segunda vinda de Jesus Cristo. Talvez você fique pensando aí com seus botões acerca das coisas celestiais. Há pecado no céu? Um ou outro pode depreender um argumento desses nesse trecho que acabamos de ler, versos 25 a 28, perdão, 23 a 28, eu antecipei dois versículos, 23 a 28 do trecho de Hebreus 9. Na verdade, não há pecado na presença de Deus. Não há como haver pecado na presença de Deus. É impossível haver algo incompleto ou temporário no ministério de Jesus Cristo exercido agora. Não há. E é por isso que nós confiadamente esperamos por ele. O autor aos Hebreus ressalta aqui mais uma vez o contraste óbvio entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. Quero fazer um contraponto com você para que fique clara essa palavra que vem do autor aos Hebreus. Vamos pontuar a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, os sacrifícios eram repetidos. Na nova aliança, um único sacrifício, o de Jesus. Na antiga aliança, o sangue dos outros. Na nova aliança, o próprio sangue de Jesus Cristo derramado para perdão dos pecados. Na antiga aliança, os pecados eram apenas cobertos. Na nova aliança, os pecados são aniquilados, são apagados completamente. Na antiga aliança, somente Israel. Na nova aliança, todos os que pecando pela fé encontram Jesus e tem nele seu Salvador. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar e sair do Santo dos Santos. Na nova aliança, Cristo entrou no céu, onde permanece por toda a eternidade. A única exceção será o dia de voltar a buscar aqueles que nele creram. Na antiga aliança, o sumo sacerdote sai para abençoar o povo. Na nova aliança, Cristo virá buscar o seu povo e levá-lo para junto de si na presença do Pai. Glória a Deus por isso, queridos. Em resumo, a obra de Cristo é completa, definitiva e eterna. Se você quiser resumir o capítulo 9, use essas três palavras. A obra de Cristo é completa. A obra de Cristo é definitiva e a obra de Cristo é eterna. Glória a Deus. Por isso eu posso manter o meu coração sossegado, seguro, confiante naquele que é o meu Salvador. Hoje, como já disse, Jesus ministra em nosso favor com base na sua obra completa, definitiva e eterna. Eu não preciso de nenhum outro argumento para continuar crendo. Isso me basta. Isso me basta. Mas vale observar, nesse trecho que acabamos de compartilhar de Hebreus 9, o uso de três termos correlatos, que apresentam o resumo da obra de Cristo de outra maneira, além dessa que acabei de esboçar. Primeiro, ele se manifestou para aniquilar o pecado ao morrer na cruz. Hebreus 9, 26. Agora, ele comparece por nós nos céus. Hebreus 9, 24. E em terceiro lugar, um dia aparecerá para levar os que creem nele ao seu lar. Hebreus 9, 28. De uma maneira didática, o autor aos Hebreus busca recordar os argumentos que nos dão a alegria, a serenidade e a confiança para uma fé inabalável. Esses três tempos da salvação têm como base exatamente a obra consumada de Jesus. O texto que lemos declara que não há mais necessidade de se oferecer sacrifício pelo pecado. Se fosse mantido o princípio, o fundamento da antiga aliança, Jesus precisaria repetir o seu sacrifício na cruz. Isso acabou. Ele encerrou a sequência de sacrifícios com o sacrifício maior. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Faça uma pesquisa. Busque entre as expressões de fé que se espalham pelo mundo alguma que tenha alguém que não Jesus que ofereceu a sua vida por amor dos outros, que tenha morrido para que os outros fossem salvos, alguém que tenha assumido a culpa, a condenação cabível pela culpa e a execução da pena imposta simplesmente por amor a outros. Você não vai achar. Só Jesus. E aí me lembro do textual das Escrituras, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não estamos atrelados a um conjunto de dogmas, a um conjunto de princípios religiosos, de rituais. Em Cristo, e nós falamos muito sobre isso hoje pela manhã, em Cristo somos livres, livres para adorar, livres para servir, livres para amar, livres para esperar a volta do amado. Há um texto no Velho Testamento que tem o seu foco na experiência de Jesus: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É claro que ali há o contexto do amor de um homem por uma mulher a quem ele tinha por preciosa, que ele amava e queria ter junto de si. Mas, querido, a relação que nós temos com Jesus é da mesma natureza. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Aleluia! Esperamos a volta dele. Se formos olhar o sermão profético, vamos encontrar, entre outras figuras que Jesus Cristo apresenta, a figura das 10 virgens, 5 previdentes, cautelosas, e 5 não tão previdentes, não tão cautelosas. As que eram cautelosas mantiveram suas candeias, suas lamparinas cheias, para que enfrentassem a longa espera do noivo. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja de Jesus, aqueles que chamados, lavados, purificados, transformados, regenerados, têm seus nomes escritos no livro da vida por causa do sacrifício derradeiro e completo, definitivo e eterno que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Depois de ler este capítulo, queridos, os cristãos hebreus que receberam essa epístola tiveram que reconhecer não haver outro meio de chegar à presença de Deus que não Jesus. Porém, muito antes, ainda com os discípulos, Jesus disse a eles, e o registro está no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Naquele conjunto, naquele tempo, naquele juntar de fatores do dia a dia de Jesus, o seu ministério, era complicado entender essa palavra. Mas agora, sabendo da obra consumada de Jesus, da obra completa, definitiva e eterna, nós temos uma visão clara do que o Mestre queria dizer. Nós confiamos nele, nós esperamos por ele, ele que é o caminho, é a verdade e a vida. Nós que guardamos por ele, que é a expressão máxima do amor de Deus que amou o mundo. Quando a gente usa João 3,16, a primeira ideia que fica é a do planeta Terra. Ainda mais em tempos de tanta defesa da natureza, do clima e da floresta amazônica, nós estamos vivendo a efervescência disso. A ideia que surge é a do mundo planeta, do mundo Terra, no contexto da nossa Via Láctea. O mundo... não, queridos, o mundo sou eu e você. Somos nós, aqueles que estão à nossa volta, ao alcance da nossa influência. Deus nos amou de uma maneira tão intensa que foi capaz de permitir o maior sacrifício da história. Algum tempo atrás conversava com alguém que me questionava sobre a veracidade da morte de Jesus. Os cientistas têm tentado negar, através de seus sistemas, a morte de Jesus, mas quanto mais buscam a negação da morte de Cristo, mais se confrontam com o Cristo histórico, com o Cristo real e histórico, registrado nos documentos da história, registrado não apenas na fé, que pode parecer vazia. Eles se deparam com um Cristo real, que foi capaz de cumprir em si mesmo todo o projeto de Deus para perdão de pecados. Os hebreus tiveram que fazer uma escolha, e nós também precisamos fazer. Qual é a escolha? A escolha entre o santuário terreno e o santuário celestial, entre o temporário e o eterno, entre o incompleto e o completo. Numa primeira olhada, parece óbvia a escolha, parece elementar a escolha. É lógico, eu vou escolher o que é eterno, eu vou escolher o que é completo, eu vou escolher o que é celestial. Mas nem sempre funciona dessa maneira. Os próprios hebreus, e nós vimos isso no começo do estudo, estavam inclinados a voltar à fé antiga, porque ela demandava deles menos empenho, menos dedicação, menos risco até contra a própria vida. Estar debaixo do sistema religioso judaico era para eles muito mais confortável do que estar debaixo da fé em Cristo Jesus. Muitos morreram por causa da fé em Jesus. Muitos foram perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Muitos perderam tudo o que possuíam por causa da sua fé em Jesus. Repito, eles tiveram que fazer uma escolha, nós temos que fazer agora, entre o que é terreno e o celestial, entre o que é temporário ou eterno, e entre o que é incompleto e completo. É claro, há um preço. E talvez você pergunte, então por que não combinar os rituais do templo com a prática da fé cristã? Por que não ficar com o melhor de cada expressão de fé? Porque Jesus provou, queridos, a ineficácia de todo o ritual, de todo o cerimonial, de toda a argumentação que se pudesse levantar da fé debaixo da antiga aliança. Deus escreve um novo momento, uma nova história, estabelece um novo presente e futuro na pessoa de Jesus. Sonhar, esperar, aguardar ansiosamente a volta de Jesus é para aqueles que creem nele, os chamados cristãos, o mote da vida, a alegria da vida. Por isso cantamos sobre Jesus, por isso falamos da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, do amor de Deus em Jesus. Uma canção encheu o imaginário dos cristãos no meado do século passado. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Lembra dessa canção? Ah, queridos, esse deve ser o sentimento, a expectativa, o mote de cada um daqueles que esperam a segunda vinda de Jesus. O que fazemos aqui? Louvar a Deus pelo amor com que muito nos amou, louvar a Deus pelo perdão de pecados que nos ofereceu em Jesus, e aguardar a sua segunda vinda. Para isso, é necessário não fazer concessões. Muitas vezes as concessões são cruéis, sem sentido, carnais e sempre indevidas. Há um texto de Hebreus que nós não estudamos e que precisa ser guardado em nossa mente e coração. Hebreus 13, verso 13. Precisamos nos recusar, e aí vem o texto de Hebreus, a ir para fora do acampamento suportando a desonra que Jesus suportou. Somos chamados a partilhar da glória da vitória de Jesus. Assim, queridos, o santuário dos cristãos está nos céus. Seu Pai está nos céus. Seu Salvador está nos céus. Sua cidadania está nos céus. Seus tesouros estão nos céus. E também sua esperança está nos céus. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Para nós que esperamos a volta de Jesus, o santuário definitivo está nos céus, onde Jesus rasgou o véu do templo, nos dando livre acesso. Nosso Pai Celestial, como já diz a expressão, está nos céus, esperando a nossa chegada. Nosso Salvador já está nos céus. Nossa cidadania não é mais aqui, está nos céus, que era uma base bíblica, Filipenses 3:20. Nossos tesouros não são mais daqui, estão nos céus. E também a nossa esperança está nos céus. A nossa esperança tem nome, e o nome é Jesus. Aleluia! O verdadeiro cristão vive pela fé, não de acordo com o que pode ver, porque se cremos naquilo que vemos, isso não é fé, é razão, e uma razão normalmente ingênua e tola. As escrituras dizem: bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que não viram e creram. Não importa o que venha a acontecer à nossa volta, como cristão, permaneço firme e confiante, pois tudo está resolvido no céu. Já parou para pensar dessa maneira? Tudo acerca da minha vida, tudo a respeito da minha vida está resolvido no céu. Me lembrei de outra canção, da mesma época, do autor da minha fé. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou para o céu, vou morar com Cristo no lindo céu. Declaração de fé daquele que espera por Jesus. Temos falado muito sobre santuário, e para alguns, disse isso domingo passado, isso aqui é um santuário, na verdade é apenas um prédio. E o texto de Hebreus nos diz, no capítulo 9, que ele não habita em prédios, em construções, edificações feitas por mãos de homens. Não, agora ele habita no nosso coração. Isso é fé. Agora esperamos por ele, na sua fidelidade, no seu amor, na sua justiça, entendendo que tudo a nosso respeito está resolvido no céu. Ah, pastor, isso é simplificar demais a fé. Não, querido, não, não é não. Na verdade, quando eu creio em Jesus, tudo acerca da minha vida agora tem a ver com o céu, com a soberania daquele que reina lá, com a glória daquele que reina lá, com a presença daquele que está lá, mas também no meu coração. Meu casamento, meu namoro, meu trabalho, meus estudos, meu transporte, seja ele de ônibus, metrô, trem, carro, avião, helicóptero, sei lá o que mais você possa inventar para se locomover, tudo acerca da minha vida hoje está resolvido na presença de Deus. A Bíblia diz que ele cuida daqueles que creem nele. E eu pergunto: como anda a sua fé? A sua fé é pautada no que é eterno ou no que é terreno? É preciso responder a isso, querido. A sua fé é fundamentada no que é temporário ou no que é permanente? No que é completo ou no que é incompleto? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13 da primeira carta, fala do amor completo de Deus, e num dado momento ele diz: agora eu conheço em parte, eu sou como aquele que olha a si mesmo no espelho, mas logo, logo perde a imagem, se afastando do espelho, tendo que voltar a ele. Há de chegar o momento em que eu o verei e o conhecerei como também sou conhecido. Isso é céu, isso é ter todos os assuntos da minha vida resolvidos no céu. Isso é esperar aquele que me ama. Há uma canção que cantamos com tanta alegria: me ama, ele me ama. É verdade, querido, eu não posso me apartar, me afastar ou esquecer esse amor. Ele é o que me mantém vivo. Se você for parar para prestar atenção, querido, a vida hoje é cruel. Se você não tomar cuidado, não sai de casa, não sai do quarto. O medo tem tomado conta, o perigo que anda à espreita. Passar hoje na rua é estar debaixo de ameaça. Na empresa é estar diante de riscos. Na própria família, no convívio do círculo familiar, é se ver exposto. Muita gente hoje tem desejado sequer sair da própria cama, como se aquele fosse o seu lugar seguro. Nossa segurança está em Jesus. Nossa fortaleza está em Jesus, nossa vida está em Jesus. Como pai, filho, irmão, marido, empregado, chefe, patrão, eleitor, qualquer papel que eu desempenhe na minha vida, tudo eu faço por causa de Jesus. Paulo é muito próprio quando diz que nele, por ele e para ele vivemos e existimos. Toda a nossa vida agora é pautada na pessoa e pela pessoa de Jesus. Alguns anos atrás, e quando eu falo isso, considere mais ou menos metade do século passado, foi lançado no Brasil um livro best-seller nos Estados Unidos, resumo de uma novela americana. E o título do livro, simples e direto: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nas decisões a tomar, nas amizades a colher, nos caminhos para trilhar, será que Jesus tomaria as mesmas decisões que nós temos tomado? Quando Ele está em nós e nós nele, temos a luz que emana do próprio Cristo. E a verdade da palavra, que, como diz o texto, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não vivemos na escuridão dos medos, das dúvidas, da ansiedade, das aflições. Temos a certeza de que estamos a caminho do encontro com Jesus. Eu desejo que você tenha essa mesma convicção, que você viva essa mesma certeza, que não se deixe inclinar pela formalidade, pelo ritual, pela estética da religiosidade humana, mas que foque em Jesus. Viva nele, por ele e para ele, entendendo a superioridade de Jesus. No texto de Hebreus, chama Jesus de o sumo sacerdote. Dentro do colégio de sacerdotes em Israel, havia sempre um numa condição diferente da dos demais. Ele estava numa posição acima, respeitado, honrado. Só ele tinha o privilégio, vimos isso aqui semana passada, de anualmente, uma vez por ano, entrar no chamado Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Jesus não é um sumo, ele é o sumo sacerdote de Deus. Ele ofereceu o sacrifício definitivo, completo. Como afirmei aqui ainda há pouco, acerca dessa obra da pessoa de Jesus. Obra completa, definitiva e eterna. Desejo eu que você creia em Jesus. Mas não do Jesus de quem eu falo, do Jesus com quem você se relaciona. A nossa fé não é pautada pelo que os outros dizem, mas pelo que cada um dos que crê vive, experimenta. Conhecer Jesus é andar com Ele e permitir que Ele ande com você. A nossa fé é pautada em relacionamentos com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo, que trabalha em nós para que a luz da glória de Deus resplandecendo nos permita entender e então crer naquele que nos amou. Convido você a um relacionamento com Jesus. Convido você a caminhar com Jesus. Não seja pingente na fé. Sabe o que é pingente? No Rio de Janeiro, e quem andou pelos subúrbios do Rio de Janeiro conhece bem essa imagem, os trens rodam a alta velocidade ligando o subúrbio ao centro da cidade. Mas são trens antigos, são trens superlotados que não fecham as portas, porque muitas vezes dezenas de pessoas estão penduradas nas portas dos trens. Eles são chamados pingentes, pendurados para se locomover de um lado para o outro. Tem muita gente se tornando pingente da fé, pendurado na fé de outro. A fé é algo pessoal. É como o cartão de banco, pessoal e intransferível. Você pode até pegar o seu cartão, dá para alguém dizer a senha, mas esse é um grande risco, é um sério risco. Na fé, tudo é pessoal, fruto de relacionamento. Quando eu confio na fé de outro, eu não tenho fé, eu apenas acredito em alguma coisa no que os outros têm fé. Quando eu creio, eu experimento a glória da presença de Deus, a paz de Jesus Cristo e a vida. Ah, queridos, infelizmente, hoje em dia, nós temos espaço nos nossos púlpitos para tudo, menos para falar da paz de Jesus. Fala-se de prosperidade, de vitória, de rejeição, fala-se de tudo que é temporário, que é humano, que é incompleto, mas não se fala do que é eterno. Convido você a crer em Jesus e, levando-o em seu coração, viver a sua fé à medida do seu relacionamento com Ele, não pendurado na fé de outra pessoa, mas sendo você mesmo conhecedor de Jesus. Eu amo Paulo quando ele diz: meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, meu Mestre, meu tudo. Quando Paulo diz Cristo é tudo em todos, ele está dizendo exatamente isso: Ele é meu tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que preciso. E a graça de Deus em Cristo Jesus me suprirá em meio às minhas necessidades de cada dia, não me faltando segurança e não me faltando futuro e esperança. Que Deus te abençoe e te ajude a viver não mais à medida da antiga aliança, que pereceu com o sacrifício de Jesus, mas à medida da nova aliança de Deus em Cristo Jesus. Uma aliança essa perfeita, maravilhosa e, como eu disse, completa, definitiva e eterna. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração mais uma vez, e o fazemos no nome de Jesus. O Senhor nos ensinou até como falar contigo. Vamos à Tua presença em nome de Jesus, sensíveis à ação do Teu Espírito Santo, e agora fazemos isso para Te pedir: ajuda-nos no exercício da nossa fé, ajuda-nos a ter em Jesus tudo o que precisamos, ajuda-nos para que a nossa vida seja firmada em Jesus de forma completa, definitiva e eterna. Nós cremos no sacrifício único e completo de Jesus, no sangue que Ele derramou, não de outros, mas de si mesmo, pelo nosso pecado. Nós cremos que pelo sangue de Jesus temos o perdão e o apagar dos nossos pecados pela fé. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por todos aqueles que creem. Nós entendemos pela fé que Jesus Cristo entrou em Tua presença, onde permanece e estará por toda a eternidade, à exceção do dia em que virá buscar aqueles, e estes somos nós também, que cremos em Jesus Cristo, Teu Filho, como Salvador. Declaramos que Jesus Cristo vem. Ele vem buscar aqueles que aguardam a Sua segunda vinda, e nós desejamos desfrutar por toda a eternidade do Teu cuidado terno, fiel e amoroso. Senhor, que nós entendamos os três termos que foram compartilhados aqui nos versos 23 a 28, considerando que Jesus veio aniquilar o pecado ao morrer na cruz, o meu pecado, o pecado de cada um de nós que, crendo nele, experimentamos essa certeza, e que agora Ele está diante de Ti clamando, intercedendo por nós, e que breve, breve, o veremos outra vez nas nuvens dos céus, vindo buscar aqueles que creem. Pedimos perdão pelo nosso pecado. A Tua palavra diz que o nosso pecado é que faz divisão entre nós e o Senhor. Queremos ser purificados, transformados pelo lavar o sangue de Cristo. Queremos viver aqui à medida da certeza de que o nosso Redentor vive e vem nos buscar, mas para isso confessamos o nosso pecado, pedimos a Ti perdão em nome de Jesus e pelos méritos dele, perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos a mantermos uma fé sadia, limpa e livre em Cristo Jesus, sem as amarras da antiga aliança, sem as amarras da fé antiga que professávamos, que era apenas de rituais e cerimônias, de dogmas e princípios, mas sem nenhuma experiência de vida. Ajuda-nos a caminharmos em Cristo Jesus, o caminho, vivermos a verdade em Cristo Jesus e desfrutarmos já a vida que o Teu Filho nos oferece. Abençoa a cada um de nós que estamos aqui. Tu conheces a história de cada pessoa. Chamas a cada um pelo nome. Trata com cada um de nós pela Tua palavra de forma íntima e pessoal. Que o Teu Espírito Santo encontre entre cada um de nós que estamos aqui liberdade para tratar e agir, transformar e libertar cada um de nós das amarras de uma fé vazia, de uma fé infrutífera, de uma fé meramente humana, levando-nos à vida que há em Cristo Jesus. Nós oramos na certeza do Teu cuidado, considerando a dignidade do Teu nome e da pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, e orando em nome dEle. Amém, Senhor. Amém.